A gente começa agora uma série de entrevistas com vereadores de Maringá, né? Estamos recebendo nesta tarde o vereador Alex Chaves, do PHS, está aqui com a gente no estúdio. Olá, vereador, obrigada por vir aqui. Boa tarde à senhora.
Olá, Luciana, boa tarde a todos. Uma alegria poder estar aqui conversando com seus ouvintes a respeito do nosso mandato.
Vereador, o que a gente gostaria é que os vereadores fizessem um balanço do ano, né? Quantos projetos foram apresentados? Como é que foi o trabalho do vereador, do legislador que está aqui conversando com a gente? No site da Câmara existe lá um balanço de projetos apresentados, né? Eu peguei algumas informações lá, mas o senhor tem números diferentes, né? São 243 indicações, 138 requerimentos, 16 projetos de lei ordinária, o que está lá na Câmara, certo, né? No site. O senhor tem outros números aí para a gente?
Mas são números parecidos, né? O importante de tudo isso é a atuação de fiscalização, né, esses requerimentos, esse número bem alto, mais de 200, né, a gente coloca dessa maneira então, eu acho que somos um dos mandatos que tem mais requerimentos postos nessa legislatura, e a intenção é fiscalizar o executivo, perceber onde a gente pode melhorar. Alguns requerimentos, eles soam até... Ah, mas por que que o vereador fez esse requerimento? Porque geralmente a partir dele a gente consegue desenvolver uma solução, né? Nós conversamos com o secretário se a resposta foi boa ou se ela ficou alguma coisa a desejar, e aí a nossa equipe então elabora algum tipo de projeto, algum tipo de medida para contornar o problema. As indicações é da mesma maneira, Luciana, a gente ouve muito os bairros, né, aquilo que a comunidade está precisando, e vamos solicitando as secretarias, né, envolvidas, o serviço público, a SASC, que é muito ligado ao meu trabalho sobre drogas, né, aquilo que é necessário para que a comunidade se sinta atendida também.
Uhum. Agora, em requerimento resolve, assim, o executivo já reclamou várias vezes de que são muitos requerimentos aprovados na Câmara e que, às vezes, a secretaria não tem tempo para responder a todos esses requerimentos.
Olha, Luciana, a questão de resolver, eu acho que vai muito...
Do secretário?
Tudo na coisa pública funciona dessa maneira. Uhum. Desde a época que eu trabalhei na secretaria, na outra gestão, você tem um problema, você tem que colocar aquilo embaixo do braço e correr. Se você apenas mandar e ficar esperando que a resposta apareça, não é dessa forma que funciona. Os meus requerimentos, todos eles, eu tenho muita clareza de como pedir e a maneira que a resposta veio, né? Nem tudo, como eu disse, nós conseguimos uma resposta que nos agrada. Mas é o caminho que o vereador tem para fazer a comunicação com o poder administrativo. Eu só posso fazer através de requerimento, de ofício e de indicação. Então, faço dessa forma para daí, então, poder contestar. Às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo na cidade... E o senso comum, a opinião pública, já emite uma resposta muito imediata a respeito disso. Para nós, enquanto Poder Legislativo, a gente tem que ter essa responsabilidade de ter a calma para solicitar informação, para daí dar uma resposta. Por exemplo, sobre o Natal aqui em Maringá, né? Nós fizemos 8 requerimentos a respeito do tema. Foi o vereador que mais fez requerimentos a respeito disso. Perguntamos a respeito das licitações, a respeito dos valores, a respeito dos locais, a respeito das montagens, de quais formas tudo iria acontecer na nossa cidade. A resposta veio, fui até a secretaria, conversei com o secretário, com o Favoto, me explicou algumas coisas que ainda faltavam explicar, conversei com as pessoas que estavam organizando o Natal, já pensando no próximo, para que economize mais e seja melhor, e assim as coisas andam. Dei o exemplo do Natal para a gente ter ideia, né, de como tudo funciona. Mas a ideia realmente é essa, é fiscalizar, acompanhar bem de perto, para que se o executivo às vezes não perceber alguma coisa, a gente poder falar para ele, ó, caminha por aqui, porque ali está errado, pode estar havendo um gasto desnecessário, ou pode ser investido de outra forma, enfim, é a maneira que a gente trabalha. Né?
E nesses requerimentos sobre o Natal, a conta que o senhor chegou foi essa de 4 milhões também?
Foi essa de aproximadamente 4 milhões e 300 e pouco, né? Você faz a licitação e os valores são dispostos, mas nem tudo é empenhado, você vai chegando no gasto, né? Mas vai caminhar por volta de tudo isso. Eu acredito que as pessoas, elas olham o gasto público e elas emitem a opinião muito rápido a respeito, né? Poxa, você não tem a saúde de qualidade, não tem educação de qualidade, não tem segurança de qualidade, e aí gastam dinheiro desse com o Natal. Mas a gente também precisa ponderar algumas coisas, né? Quanto custa para decorar um shopping em Maringá? Quase, são milhões também, né? Para que a decoração aconteça. Então, o investimento foi feito, as licitações foram feitas adequadamente. Um dos meus requerimentos, inclusive, foi a respeito dos questionamentos que o Observatório Social tinha feito, né? Eu falei assim, olha, me manda para que eu acompanhe o que o Observatório está questionando, para ver se eu encontro alguma coisa que não bate. E as respostas estão vindo ainda, né? Eu ainda estou trabalhando em tudo isso, mas os meus eleitores, meu gabinete, a gente está satisfeito até o momento com as respostas.
E o senhor acha que o próximo Natal tem que ser mais econômico?
Eu acredito que ele pode ser mais eficaz. Eu acredito que a eficácia no setor público condiz em redução de custo e uma melhor oferta, né? Então, eu acho que a gente pode, sim, no próximo, economizar um pouco mais e fazer a cidade ficar mais bonita ainda. Está linda, né? Mas a gente não pode se conformar com isso. Eu acho que faltou a questão, talvez, mais banheiros públicos, né? Muita gente tem falado a respeito disso. O pessoal que usa a catedral ontem me encontrou ali na saída da missa e falou: olha, o pessoal está usando o banheiro aqui da catedral, né? Então eu já vou falar com o prefeito. Prefeito, ó, vamos botar mais banheiro aqui para o pessoal ficar mais à vontade. Enfim, a cidade ficar tão linda como está, né?
Sobre os projetos que o senhor apresentou durante o ano, né? Foram 16 projetos de lei originária que ou já foram apresentados e aprovados ou estão tramitando, né? Sim. Qual o senhor destacaria?
Olha, eu fiquei muito feliz e muito satisfeito por ter dois projetos aprovados. O que ganhou o Prêmio Gestor Público por 2 anos, que foi o projeto Papo Legal, que enquanto eu estive na Secretaria sobre Drogas, eu tive a oportunidade de trabalhar. E também o projeto Papo Legal, que são projetos simples.
Projeto Papo, né? Legal e o projeto...
O projeto Papo Legal e o projeto Plantão de Prevenção. Ah, tá. São projetos simples, né, que atendem uma demanda extremamente necessária, que preocupa qualquer pai, qualquer mãe nos dias de hoje, que é o problema relacionado às drogas, e a gente sabe que o que melhor funciona é a prevenção. Então, ter passado esses dois projetos foi maravilhoso e me senti muito feliz. Mas houveram outros projetos, né? Tento caminhar muito próximo do PROCON, tentando ver o que tem atrapalhado a vida do consumidor. Trabalhamos aquela questão da fila dos bancos, né? De também o atendimento de gerência ser de 20 minutos, que era uma das maiores reclamações que existia no PROCON. Tento acompanhar o que está tendo de reclamação também no 156 e dessas reclamações elaborar outros projetos, alguns em parcerias com outros vereadores para que isso consiga avançar. Mas se eu fosse falar assim, olha, fale dois projetos, seria esses dois, o Papo Legal e o Plantão de Prevenção, porque eu sei que isso vai tirar nossas crianças de traficante, vai, sabe, ser saúde, vai ser esporte, vai ser muito legal.
É difícil aprovar o projeto na Câmara? Demora muito para tramitar um projeto? Como que é?
Demora bastante, né? Nós temos hoje uma Câmara que discute muito, né? As pessoas são bem esclarecidas. Então você tem que ter os argumentos fortes para defender o teu projeto, né? Alguns projetos meus me chamaram e eu falei, olha, é assim, assim, e aí consegui defender. Então fica ali tramitando quase 90 dias nas comissões para depois ir para plenário. E aí no plenário você vai da tua articulação política, do teu fator de convencimento para que os vereadores acompanhem. Eu, graças a Deus, tenho um bom relacionamento com todos os vereadores, sem exceção alguma, e meus projetos foram todos bem votados.
Bom, o senhor acabou de dizer aí que a Câmara debate muito, né? Discute muito os projetos, as ideias, as propostas. Bom, quando a gente anunciou aqui essa série de entrevistas com os vereadores, teve um ouvinte que já mandou um comentário. Ele disse assim, pergunta para os vereadores se os eleitores acompanham ou não as sessões da Câmara, se há o interesse da população pelo debate no Legislativo, né? O que o senhor acha?
Eu acho que quando interessa, eles procuram saber o que está acontecendo, sim. Eu tenho cuidado de separar aquilo que é mais importante na semana. Eu tenho um projeto chamado Gabinete Virtual, no meu Facebook, no meu WhatsApp, que eu converso com os meus eleitores. Então eu mando para eles pelo WhatsApp, convido eles para participarem comigo no Facebook, para eu estar sempre em contato com eles. Então eu percebo assim, quando é matéria que interessa, eles não têm essa questão de horário, de dia, eles vão para cima e eles querem que a coisa seja resolvida mesmo. Mas, em geral, nos contextos daquilo que, por exemplo, às vezes é discutido, que é muito importante, mas que não chama tanta atenção, como outras matérias que vêm do Executivo, às vezes a comunidade não percebe muito a importância. Às vezes são discutidos temas assim, bem importantes, mas que o público acaba não acompanhando ali no dia a dia.
Teve um ouvinte também que perguntou por que que a Câmara faz tanta homenagem. Toda sessão tem uma homenagem? E daí atrasa a sessão?
Essa é uma boa pergunta, Lu. Eu acho assim, é tarefa do Poder Legislativo fazer esse tipo de situação. Temos pessoas maravilhosas na nossa cidade que precisam ser reconhecidas. Por exemplo, eu sou praticante de artes marciais, tenho uma academia de lutas, e eu vejo quantos atletas Maringá tem que disputaram campeonatos de nível nacional, mundial, no karatê, no muay thai, no judô, no jiu-jitsu, e não tiveram reconhecimento algum, financeiro, de nada. E de repente ali a Câmara poder ceder um espaço e falar para aquela pessoa, olha, você é importante para a cidade, parabéns, né? Dá um incentivo por por menor que isso seja, é um diferencial, às vezes, na vida de uma pessoa, né? Uhum. Então, essas homenagens são dessa forma, né? Que elas são apresentadas, e a gente precisa, enquanto legislativo, reconhecer quem faz o bem pela, pela nossa cidade, né? Espero eu, um dia, lá na frente, poder ter também a honra de alguém se lembrar pelo que a gente faz, né?
Uhum. Bom, o senhor disse que conversa muito com os eleitores, né? Qual que é o ponto hoje que as pessoas, os moradores da cidade, mais pedem para ajuda, vamos dizer assim?
Olha, Luciana, eu até comentava com você aqui em off. Quando eu entrei na Câmara, eu imaginava que as maiores preocupações seriam a respeito da saúde, né? Mas trabalhando ali, convivendo com os moradores, a segurança pública está muito complicada na nossa cidade. Temos bairros na cidade que não sabem o que é um carro da polícia passar por lá há muito tempo. Nós temos cobrado, né? Você tem acompanhado, né? O secretário de Segurança Pública veio para Maringá, estava com uma defasagem enorme das viaturas. Agora nós conseguimos algumas viaturas mais, depois de muito barulho que nós fizemos. Mas é inconcebível uma cidade do tamanho de Maringá ainda ter metade dos policiais que tem em Londrina. Né? Nós pagamos impostos da mesma maneira, temos representatividade política. Então nós precisamos brigar mesmo para que nós possamos ter a polícia e ver a polícia na rua. A população se sente amedrontada, Lu. Na semana passada, teve um bairro que a pessoa parou o carro meio-dia na frente da casa. A casa tinha câmera, a casa tinha aquela cerca elétrica, tinha de tudo, e o ladrão roubou a casa meio-dia. Sabe por quê? Pela sensação de que não tem nada e que a polícia não vai passar e que nada vai acontecer. Então, eu acredito que uma das grandes missões, pelo menos eu penso para o meu mandato, para esse próximo ano, é pensar em soluções para a segurança pública na nossa cidade. Né? Coisa que o Poder Executivo Estadual precisa se responsabilizar, ele precisa dar um jeito da gente não se sentir tão inseguro. A Guarda Municipal não pode fazer muita coisa, né? Tem um parecer do Ministério Público que nós recebemos, dizendo que esse é o trabalho da Polícia Militar mesmo, de estar fazendo esse preventivo, né, da abordagem aqui no centro, mas também passando pelos bairros. Agora, a gente precisava pensar em solução, sabe, Luciano? Da mesma maneira que conseguimos avançar um pouco na saúde, acho que agora, para o próximo ano, eu sei que o ouvinte sabe do que eu estou falando, é a questão de se sentir seguro. Não adianta nada a gente ter a cidade toda decorada agora no período de Natal e ver a polícia andando aqui pelo centro, enquanto as casas de quem está aqui no centro passeando está sendo roubada porque não tem ninguém passando por lá, né? Então isso é uma preocupação muito grande do meu mandato.
Uhum. O senhor é a favor ou contra a guarda armada?
Eu sou a favor. Eu acredito que tem que ser preparada, tem que ser treinada, mas sou a favor, com toda certeza.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, um grande abraço. Feliz Natal a você e todos os ouvintes da CBN.
Conversamos com o vereador Alex Chaves, do PHS, na nossa série de entrevistas com os vereadores, né? Sobre o balanço de 2017. O próximo entrevistado vai ser daqui a pouquinho, às 4h15, o vereador Paulo Rogério do Carmo, do PR.